Ninguém ouviu um soluçar de dor no canto do Brasil. Um lamento triste sempre ecoou desde que um índio guerreiro foi pro
caju. Há quem diga que o Brasil é um país em que o racismo deu certo, porque aqui é o lugar onde o negro finge não ser discriminado e o branco finge não discriminar. O resultado disso é que tudo fica bem ou aparenta estar bem. Como a senhora analisa isso? É um jogo de fingimentos que realmente tem resultados?
Olha, a gente tem visto que o Brasil, na verdade, ele é um país onde há um racismo sofisticado, né? Como você mesma disse, as pessoas fingem que não tem racismo e isso faz com que ele seja mais difícil de ser combatido, né? E traz para a gente uma grande dificuldade de atuação, porque as instituições, as relações, né, têm esse racismo imbricado na sua cultura, né, o que faz com que ele muitas vezes passe desapercebido pelas pessoas e mesmo pelas instituições.
A cultura da periferia sempre aparece associada à cultura negra. Isso seria muito bom se essa mesma cultura fosse vista com a real importância que realmente tem. Por exemplo, o samba saiu da periferia com grandes intérpretes negros e hoje está na boca do povo, em todas as classes sociais, o que é muito interessante. Só que o mesmo a gente percebe que não acontece para outros tipos de manifestações culturais, como é o caso do funk, do rap, daí a gente esbarra em uma série de outras questões, como foram os rolezinhos que chocaram tanta gente. Por que existe esse processo não só de discriminação, mas de marginalização da cultura negra?
Olha, Karen, o processo de marginalização do negro e da cultura negra é antigo, né? E ele é associado justamente à origem, né, da vinda do negro para o país, né, que veio numa condição de escravizado, né? As pessoas, embora isso já passe, né, de um século, o final da escravidão, mas infelizmente isso ainda está presente na mentalidade das pessoas, né? E isso faz com que elas associem as manifestações culturais dos negros como manifestações de menor valor, né, de menor peso na nossa cultura, né? Embora o Brasil seja reconhecido internacionalmente por essa cultura, que é uma cultura diversificada e de forte presença de influência africana, né, e talvez fora do país isso seja muito mais valorizado, aqui há uma tendência à desvalorização dessa cultura, como mesmo você falou, desvalorização da música, das manifestações, né, e isso faz com que essas músicas sejam associadas, então, a uma parte menor, né, uma coisa menor na cultura, né. Agora, a questão dos rolezinhos, né, hoje já se discute bastante sobre isso, tem várias pessoas têm se manifestado, e a gente vê que não foi construído ao longo dessas últimas décadas, não foram construídas muitas opções de lazer, né, para essa juventude negra e essa juventude mestiça na periferia das cidades, né? Os espaços de lazer acabam privilegiando as pessoas das classes mais elitizadas, das classes onde há maior poder aquisitivo, né? E aí, quer dizer, você tem os shoppings, né, os centros de compras, os centros de lazer, onde não há espaço, né, para essa juventude da periferia, né? E essa juventude quer o seu espaço, tem direito a isso, paga os mesmos impostos que todos os outros, né? Por que não, então, lutar pelos seus direitos?
Sem dúvidas.
Essas manifestações, os rolezinhos, têm sido vistos muito sob essa ótica, né? Da busca de espaços de cultura, de lazer, de sociabilidade para esses grupos que, historicamente, não têm sido levado em conta nas políticas, né, de lazer, de entretenimento aí, tanto as políticas do poder público quanto até mesmo dos segmentos comerciais, né, das empresas que também não investem muito nesse tipo de entretenimento nas periferias das grandes cidades.
Em um país como o nosso, com a presença significativa de católicos e de protestantes, a gente observa ainda uma demonização das religiões de origem afro. Por que isso? Por que a gente ainda bate nessa tecla?
Realmente é uma questão muito complexa, né? A gente tem um país de forte presença, né, e suas estatísticas demonstram a forte presença da população que tem religiões afro-brasileiras, né, cultua aí as religiões afro-brasileiras. Inclusive, isso é vendido também como um produto cultural, né? Se você vai a Salvador, a ida aos terreiros tradicionais de Candomblé faz parte dos pacotes turísticos, né? Principalmente para estrangeiros, né? É como visitar uma parte da cultura brasileira que não pode, é como ir a Roma e não ver o Papa, né? Ir à Bahia e não ver realmente
os terreiros baianos.
Então, eu acho que isso se deve, em parte, a uma luta, né, que a gente chama, os estudiosos chamam de luta pelo mercado, né, pelo mercado religioso, né, uma disputa de espaço mesmo, e aí usando argumentos muito antigos, mas que infelizmente ainda ecoam, né, na população brasileira, com o reforço de algumas religiões mais novas no país, que reforçam esse discurso, né, de demonização dos santos, né, das divindades africanas e afro-brasileiras, né. Há um discurso que é construído, né, em torno dessa demonização há muitas décadas e que ainda é reforçado justamente para garantir, né, um público.
Vamos às cotas então agora, professora. Há quem diga que as cotas raciais funcionam como um incentivo ao próprio racismo. Uma forma de dizer até que o negro é menos capaz que um branco, enfim. Mas e a nossa dívida histórica? Onde é que entra nessa história?
Bom, essa questão das cotas é um espaço realmente onde a gente vai perceber mais os discursos racistas, né? Onde os discursos racistas vêm à tona. Porque você vê, as universidades são públicas, construídas e mantidas com o dinheiro do contribuinte, né? E deveriam privilegiar justamente a maioria da população, quer dizer, todos, né? Se elas são construídas com o dinheiro de todos, todos devem ter acesso, né? E aí você vai pegar a maioria dessa população brasileira que não tem acesso a esse bem público, né? Esse serviço público. E a justificativa para isso não é uma justificativa absolutamente absurda, né? Quer dizer, não há justificativa, né, de você não ter na universidade pública a representação de todos os segmentos e proporcional, inclusive, a esses segmentos populacionais brasileiros, né? O mais correto seria que todos fossem representados proporcionalmente, tivessem esse espaço, né? Isso tudo porque a universidade sempre foi vista como um reduto da elite brasileira, né? Como um espaço privilegiado, onde alguns têm direito, né, por ser considerado um privilégio, né? Então a gente hoje tenta desconstruir essa representação sobre a universidade, não como um lugar de privilégios, um lugar de privilegiados, mas um lugar realmente de acesso a todos os segmentos da população, né? Eu atuei na comissão que implantou o atual sistema de cotas na universidade, na UFES, e a UFES, felizmente, foi a primeira universidade do Brasil a ter a atual regulamentação, que surgiu ano passado, integralmente cumprida, né? Realmente respeitando essa possibilidade de inserção de todos os segmentos, seja por raça, cor, ou seja pelo recorte de classes sociais, né, um recorte de rendimentos, e ambos aí referentes ao aluno do ensino público, né? Então a gente tem tentado, eu acho que a universidade e a sociedade brasileira têm criado mecanismos aí para reparar, né, mecanismos de inclusão para realmente tentar minimizar esses danos históricos que são feitos pelo racismo. Né, mas há uma resistência ainda grande, você vê que há resistência com esse argumento de que os negros não teriam capacidade, o que é perfeitamente desbancado pelos estudos que têm sido feitos sobre os cotistas nas universidades. Né? Os estudos que têm sido mostrados aí, pelos próprios acadêmicos em congressos mostram que os cotistas têm o mesmo desempenho ou melhor. Melhor no sentido de que eles desistem menos, eles abandonam menos a universidade, né, tem uma evasão muito menor do que os outros selecionados não cotistas, né? E eles se esforçam muito mais, então, para tirar boas notas, para permanecer na universidade, e tem realmente um desempenho melhor do que a grande maioria dos outros universitários.
Bom, agora só falta a gente mudar também os nossos hábitos, né, professora? Porque uma coisa que sempre escapa em muita gente, e eu acho que às vezes até sem pensar, é: nossa, que preto bonito, ou que cabelo bom é cabelo liso, cabelo crespo é cabelo ruim.
Ah, temos que nos policiar, né? Porque há uma ditadura aí dos padrões estéticos de beleza inspirada nesse modelo ocidental, né? Ocidental de mulher loura, de cabelos lisos, magra, ou excessivamente magra, inclusive, né? Como a gente vê nas top models, né? Então há uma preocupação da população, né? E isso influencia as mulheres e os homens também, desde a infância, que são transmitidos aí pela grande mídia, né? E que infelizmente continuam, né? O Brasil ainda não tem uma vigilância muito severa, ainda não tem uma postura de crítica muito forte à reprodução desses padrões aí na produção da mídia, principalmente da televisão, né, das novelas. Um dos eventos que teve aqui na UFS, teve uma palestrante africana que realmente ela falou: olha, já me haviam dito, mas eu realmente fiquei impressionada ao ligar a televisão aqui no Brasil e ver, né, a quantidade de pessoas brancas, né, e a baixíssima quantidade de pessoas negras. Dá a impressão que eu estava vendo uma televisão na Europa.
Salve meus irmãos africanos e lusitanos do outro lado do oceano. O Atlântico é pequeno pra nos separar, porque o sangue é mais forte que a água do mar. Racismo, preconceito e discriminação em geral é uma burrice coletiva sem explicação. Afinal, que justificativa você me dá para um povo que precisa de união? Mas demonstra claramente, infelizmente, preconceitos mil de naturezas diferentes, mostrando que essa gente...
Hoje eu conversei com a professora Cleide Rodrigues Amorim, coordenadora do NEAB, o Núcleo de Estudos em Africanidades daqui da UFES. Bom, professora, muitíssimo obrigada pela sua participação.
Eu que agradeço, e estamos disponíveis aí para continuar essa discussão, né, e propor ações na medida do que a universidade tem capacidade de fazer aí no NEAB, né, no Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, lá no IC4, no Centro de Educação.
Não tem a união e não vê a solução da questão que, por incrível que pareça, está em nossas mãos. Só precisamos de uma reformulação geral, uma espécie de lavagem cerebral.
Karen Vieira para o Revista Universitária.
Racismo é burrice.
Não seja um imbecil, não seja um ignorante, não se importe com a origem ou a cor do seu semelhante.